espaço Entrevista, um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e já estamos no início de um novo fim de semana, o primeiro fim de semana do mês de fevereiro. Sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Entrevista, um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com a escritora Catarina Oliveira acerca da sua obra Aurorian, editada pela Empório Editora. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos ficar com um primeiro tema musical, The Sound of Silence, cantado pelos Gregorian. Os Gregorian é um projeto musical alemão liderado por Frank Peterson, cantando os cantos gregorianos inspirados em versões modernas das músicas pop e rock dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000. E vamos então ouvir The Sound of Silence.
Oh,
tal como falámos no início do nosso programa, vamos ter hoje connosco a escritora Catarina Fernandes de Oliveira para uma amena conversa acerca de si e da sua obra Aurorian, com a chancela da Emporium Editora. Desde já, muito obrigado, Catarina, por esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra.
Obrigada eu pelo convite.
Mas antes de avançarmos propriamente para a entrevista, iremos fazer uma pequena apresentação biográfica da autora para os nossos ouvintes que ainda não a conhecem. Assim, Catarina Fernandes de Oliveira nasceu em 2002 e reside em Caminha com os pais e irmã. Atualmente frequenta o segundo ano do curso de Bioquímica da Universidade do Porto. Concluiu também o 8º grau do curso secundário de Música do Ensino Artístico Especializado no âmbito da componente artística. Desde os 7 anos que toca piano, tendo participado em diversos concursos internacionais e masterclasses. Desde a mais tenra idade que se apaixonou por livros, sendo uma leitora extremamente versátil, tendo como género de eleição a fantasia. Nos tempos livres gosta de escrever, surfar e de ver filmes e séries. Um Lobo Nunca Abandona a Sua Alcateia foi seu primeiro livro, sendo também o início de uma saga que continuou com a publicação do volume Heróis entre Estrelas. Não errei nada, pois não, Catarina?
Não, está tudo perfeito.
Ao ler a sua biografia, pronto, achei engraçado o facto de ter nascido em Caminha, uma cidade banhada pelo Rio Lima e bem perto da Galiza, portanto, de Espanha. Que recordações guarda desta sua vivência durante a infância e a adolescência aí em Caminha?
Eu sempre cresci aqui, portanto, Caminha é a minha terra, e só uma coisa, disse que era banhada pelo Rio Lima. Se calhar queria dizer Minho.
Rio Minho, desculpa.
Não, faz mal, faz mal. Eu percebo, porque é muito bem demais pessoas. Eu tenho sempre de explicar onde é que é, porque ninguém conhece.
É Rio Minho, é evidente, é o que faz a fronteira.
Sim. E sim, temos essa fronteira com a Espanha. As pessoas quando vêm cá até ficam muito surpreendidos por ser possível ver Espanha a partir de Caminha. É só olhar, sinceramente.
É, do outro lado.
Eu também cresci muito com as histórias da Guerra Civil Espanhola, porque eles realmente fugiam para aqui, para onde eu vivo.
Certo.
E também muitas histórias de contrabando, eu cresci com muitas histórias de relações com a Espanha. Uhum. Isso também, claro, que influencia um bocado a minha escrita. Acima de tudo, o que eu mais gosto em Caminha é mesmo o mar. Eu sempre adorei o mar, sempre fui à praia desde pequenina, aprendi a nadar desde bebê mesmo. Uhum. E sempre adorei histórias de piratas e há uma ilha no meio do mar que é um forte, que era suposto defender Caminha, que se chama Ínsua, e é um castelo em ruínas. Agora já nem sei se pode ir lá, mas eu já o visitei e isso foi uma grande inspiração também para uma parte dos meus livros.
Certo. Portanto, esse teu gosto também pelo mar levou-te também, como tu dizes, na tua biografia, a surfar. Um dos hobbies teus é fazer surf.
Sim, eu gosto muito.
Refere-se igualmente na biografia que tocas piano desde os 7 anos. Como é que se concilia, portanto, este estudo da música ou o tocar piano com os estudos, portanto, que fazes atualmente? Portanto, como é que conciliaste, foste conciliando a música com os estudos em geral?
Bem, é uma boa pergunta, porque isso é difícil. Vou começar por aí. No início, quando eu era mesmo muito pequenina, entrei para o articulado e gostei logo. Então, um ano depois, a minha irmã também entrou porque eu gostei tanto daquilo. E também dá para ver mais a minha componente artística, também tal como a escrita e a música. Eu adoro arte, talvez ainda mais do que ciência, mas eu não posso dizer isto porque estou em bioquímica. Mas pronto, eu adoro arte e sempre segui no articulado, principalmente em piano. E depois, quando cheguei ao secundário, tinha uma escolha que era ou seguia ciências ou seguia música. E eu decidi não escolher, então segui as duas. Sim, mas só que como já não era articulado, era como mesmo como fazer dois secundários, basicamente. E eu só não queria deixar a música para trás.
Pois, e conseguias, claro que conseguias, tanto mais que neste momento já estás a nível superior, portanto, a estudar bioquímica, portanto, conseguiste conciliar este teu gosto pela música, bem como pelos estudos.
Sim, só que foi mais uma questão de organização de tempo, porque, por exemplo, os meus colegas saíam da escola e se calhar iam estudar o resto da tarde inteira. E eu não, eu ia para aulas, mais aulas, então eu tinha de passar os fins de semana todos a estudar para conseguir acompanhar. Mas sim, tinha o tempo mesmo muito organizado e não tinha tempo para fazer mais nada. Quase.
Entretanto, presumo que gostas de ler, não é? Existiram na tua infância e adolescência livros em casa que tivessem despertado o teu gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita? Ou foi, portanto, fomentado esse gosto pela leitura? Foi fomentado, sei lá, por familiares ou por algum professor?
Sim, desde pequenina que a minha mãe me lia histórias para adormecer, então começou logo aí porque a minha mãe fazia as vozes e queria ser eu a ler, então desde que aprendi a ler foi como se um mundo se abrisse para mim. Eu nunca mais parei, desde o primeiro livro que li sozinha, foi sempre assim. E depois a minha mãe também é uma grande leitora, então sempre houve muitos livros cá em casa, sempre tive acesso a uma biblioteca enorme, sobre todos os assuntos, porque sendo meus pais os dois professores e de áreas tão diferentes. Sempre tive livros de ficção, de ciência, de tudo que havia aqui em casa.
Tinhas uma grande variedade de escolha, é isso.
Sim, é isso. E depois eu sempre, não sei, sempre senti uma paixão pela leitura e por histórias, principalmente.
O teu gosto pela escrita, que nasceu em ti muito cedo, também foi consequência deste familiar, deste ambiente familiar, ou foi fomentado por algum professor ou professora que tenhas tido?
É uma história engraçada que eu costumo contar. Isso aconteceu porque havia um verão, eu sempre gostei de ler, e havia um verão em que eu, não sei, não tinha nada para ler, não tinha nada para fazer, estava só aborrecida. Então fui ter com a minha mãe e perguntei-lhe: então, Alma, o que é que eu vou fazer agora? E claro que não aconselho dizer isto, porque a maioria das vezes as mães mandam fazer tarefas. Mas naquele caso, por acaso, a minha mãe disse meio na brincadeira: olha, escreve um livro. E eu levei um bocado a sério, sou um bocado literal. Então fui sentar-me a escrever e escrevi. No início era só uma história, era só mesmo para me divertir, era sobre uma rapariga no quinto ano e sobre as aventuras dela. Só que houve uma altura, claro, em que eu apaixonei-me tanto pelas personagens e pela história que estava a escrever que achei que aquilo tinha de ser publicado e já não fazia sentido estar só na minha cabeça. Então voltei para trás, fantasiei a história toda, porque fantasia é o meu género de eleição, e pronto, o resto foi história.
Este teu gosto pela fantasia ou pelo fantástico, acaba por, como tu disseste, surgir também em função de toda também a mística que criaste, por exemplo, com essa ínsua onde tem esse forte e também por aquilo que leste.
Sim. Principalmente por aquilo que li e por todos os filmes que vi e séries tudo o que eu vejo que me interessa me serve de inspiração para os meus livros. Eu sempre adorei fantasia porque, não sei, acho que é o género em que temos menos limitações, então é só deixar a nossa imaginação fluir à vontade, não temos de obedecer às leis da realidade, por assim dizer. Claro que tem tudo a fazer sentido, porque é suposto as pessoas acreditarem, não é suposto ser caos, mas não sei, sinto que sou muito mais livre a escrever fantasia do que a escrever o resto.
Em relação a, tens, por exemplo, algum autor do Fantástico que gostes assim particularmente?
É assim, a minha história preferida de sempre é o Harry Potter. Foi a minha introdução à leitura, quase, ao meu gosto pela leitura. Então vai ter sempre um lugar especial no meu coração. Autor preferido talvez seja o Rick Riordan, só porque tudo o que eu leio dele eu gosto. E não sei, o estilo de escrita eu acho que o meu é um bocado parecido com o dele, que é assim mais. Tem sempre muito humor a entrar nas situações mais sérias para. E eu identifico muito com isso.
Reparei igualmente na biografia que, portanto, estás a cursar bioquímica na Universidade do Porto. Ou seja, isto no fundo é assim, entre Caminho e o Porto são praticamente 100 km de distância da tua terra natal. E quando, portanto, nesta formação superior, resides no Porto ou vais e vens todos os dias.
Ah, não, isso seria impossível, seria mesmo esgotante andar tantos de quilómetros todos os dias. Não, eu vou durante a semana para o Porto e depois venho sempre aos fins de semana, volto
Ah,
aqui. Ah.
voltas a caminhar. E o que é que diferenças achaste em, pronto, em viver numa grande cidade como é o Porto? Foi difícil a adaptação ou nem por isso? Ias lá já frequentemente ou notaste essa grande diferença entre uma cidade como Caminha e o Porto, portanto, a segunda capital do país?
Não sei, eu não demorei muito tempo a adaptar-me porque eu também sempre quis viver. Eu sempre soube que algum dia ia viver em cidades maiores, porque é onde estão as maiores oportunidades. Eu sabia que nunca na vida iria ficar em Caminha. O que eu gosto mais no Porto em relação a Caminha é poder ir onde quiser e a liberdade que tenho. Aqui eu vivo mesmo em cima do monte, então tenho de andar 10 minutos de carro para chegar à civilização. Melhor essa parte.
O Porto é também uma cidade inspiradora, também para escrever, aliás, segundo, portanto, reza as crónicas, portanto, há alguma escrita de fantasia em que os autores estiveram, portanto, aí, instalados no Porto e através disso escreveram a partir dessa cidade. Achas que ela tem esse poder de criar fantasia nas pessoas?
Sim, eu acho que o Porto é, não sei, tem um sentido místico, quase. Eu não sei bem o que é, mas talvez nas ruas, nos edifícios, qualquer cidade que seja mais histórica, para mim, tem essa mística que dá para criar fantasia. Por isso, o Porto tem muito disso. Eu gosto muito de viver lá e. Pronto, não sei, como eu já disse, eu tiro inspiração de tudo, então não consigo ver muito bem a diferença, porque para mim aqui também tem, porque consigo ver fortes e coisas abandonadas, é diferente, mas eu tiro sempre inspiração de qualquer coisa.
Portanto, acabaste também por criar amizades na cidade do Porto, é evidente, por força das circunstâncias de frequentares essa formação superior em bioquímica, acabaste também por fazeres amigos.
Sim, claro. Desde o primeiro dia que as pessoas do meu curso são sempre muito simpáticas. Eu não vejo nada disso da competição que às vezes ouço falar noutros cursos. Não sei, em bioquímica toda a gente se ajuda e toda a gente tenta fazer o seu melhor. E eu gosto muito das pessoas que estão no meu curso, então foi amizade instantânea quase.
Pensas fazer depois seguir, ou seja, seguires esta vertente de bioquímica um dia mais tarde, já a nível profissional?
Sim, claro. Eu segui ciências porque na escrita é muito difícil, especialmente em
Sim,
Portugal.
sobreviver da escrita é um pouco difícil, é?
Eu precisava de uma forma de sobreviver, sim, então foi por isso que segui ciências. E eu gosto muito de bioquímica. Então vou tentar trabalhar nisso no futuro.
Para além da escrita e da leitura, tens outros hobbies preferidos? Já referi a alguns deles: surfar, ler. Portanto, há mais alguns outros que gostes de despertem o interesse em
Ah,
relação a.
não sei se isto é considerado um hobby ou não, mas viajar. Eu adoro viajar, adoro sair de Portugal, adoro ver coisas novas e não sei. Depois de ler, é talvez a coisa que eu mais gosto de fazer é viajar.
Portanto, já saíste, portanto, por vários países dentro da Europa ou já ou só na Europa?
Fora da Europa nunca fui, mas já vi a maior parte da Europa. Já, pronto, já fui a vários países e gosto muito.
Há algum país assim em especial que tenha marcado?
Para mim é Inglaterra e
Em
Londres.
Inglaterra.
Sempre. Sempre me fazem essa pergunta. E é uma grande parte dos meus livros, até porque os meus livros são passados em Inglaterra. Vai ser sempre o meu país preferido, a minha cidade preferida. Não sei. Estava a falar há bocado da magia do Porto, Londres, eu acho que tem ainda mais.
Há outra cidade também, outra cidade, portanto, faz parte do Reino Unido também. Que também é bastante inspirativa nesse aspecto, que é a Escócia. A Escócia também, nunca visitaste a Escócia?
Já visitei já, eu também adoro. Para mim, Inglaterra, e Escócia. São sítios mesmo mágicos.
São, sem dúvida. E agora, antes de prosseguirmos, com esta entrevista, vamos fazer uma breve pausa musical. Com um tema escolhido pela nossa convidada, o Summer of 69, do cantor canadiano Bryan Adams. E depois de termos ouvido este tema musical de Bryan Adams, vamos prosseguir a nossa entrevista com a escritora Catarina Oliveira. Por curiosidade, Catarina, houve alguma razão para escolheres este tema em particular? O Summer of 69.
Para já, eu adoro a música. Foi a música que eu mais ouvi do Spotify do ano passado. Acho que ouvi a música 39 vezes. chega a ser uma obsessão. Mas o que eu gosto mais da música é mesmo a letra. E o facto de eu sentir nostalgia, tanto dos anos 60 como 70, apesar de não os ter vivido, só pelas coisas que vejo nos filmes e nas séries e nos livros, só é muito estranho eu ter tanta nostalgia de coisas que nem sequer vivi. Então essa música toca-me dessa forma.
Não sei se sabes, este Summer of 69 foi escrito em Portugal pelo Brian Adams.
Por acaso sabia, já tinha ouvido.
Vamos então agora abordar a tua parte de escritora. Com 16 anos escreveu Um Lobo Nunca Abandona a sua Alcateia. Uma das suas leitoras refere a propósito dessa obra um livro bastante bom para a estreia de alguém tão jovem. O que é que te levou a escrever uma obra de 400 páginas? É obra?
Assim até parece assustador. Mas não é, porque as páginas são grossas e tem muito diálogo e as letras são grandes. Portanto, não se assustem com o número de páginas. Não sei, como já disse, eu já contei a história de como é que tive a ideia. E eu sempre quis que a minha história fosse sobre amizade e sobre lealdade, e também é daí que vem o título: O Lobo Nunca Abandona a Sua Alcateia. Sempre foi esses valores, sempre foi aquilo que eu quis escrever, e ainda hoje, ainda escrevo sobre isso, está sempre no centro das minhas obras. E eu queria contar a história que tinha na minha cabeça, basicamente. Eu queria partilhá-la com o mundo, todas as histórias, e pronto, daí até escrever um livro foi só um pequeno passo.
Falando agora da tua obra mais recente, Aurorian, estou a pronunciar bem?
Sim, perfeito.
Ela é a continuação de uma outra com o título Heróis Entre Estrelas, certo?
Certo, fazem todos parte da mesma saga.
Portanto, exatamente, eu ia-te questionar acerca disso. Houve alguma razão para escrever, portanto, em forma de saga, neste estilo ligado ao fantástico?
A única razão é mesmo eu não ter conseguido contar a história toda só num livro. Porque, não sei, eu tinha tanta coisa na minha cabeça que queria meter nos livros que eu logo de início já sabia que não ia conseguir fazer só num. Porque só não ia dar-me tempo para desenvolver as personagens como eu queria e fazer todas as diferentes storylines que eu queria. Então, e este mesmo assim não é o último.
Isto agora sem, claro, sem desvendar pormenores acerca da obra, não é para isso que estamos aqui, é para fazer a divulgação desta tua última obra. Podes fazer assim uma breve resenha acerca do que é que se trata, tanto mais porque ela é uma sequência das outras, não é?
Sim, é verdade. Eu vou tentar ser resumida. Então, esta história é sobre uma rapariga chamada Catarina. Eu não sei onde é que eu fui buscar este nome.
Será coincidência?
Sim, será. Pronto, essa é uma rapariga chamada Catarina que é descendente de uma heroína famosa que se chama Alice. E um dia ela descobre que tem poderes e é invocada para uma escola especificamente de heróis e é apresentada a todo este mundo. Isso é basicamente a história do primeiro. O problema é que com essa ascendência especial que ela tem, ela também ganha um inimigo que se chama Charles, e os motivos dele e o facto dele querer tanto que ela se junte a ele ainda não é suposto se... parece que não é explicado nos meus livros, mas isso é porque não é suposto, é suposto só ser desvendado mais para o fim da saga. Então eu também não posso dizer o porquê do Charles querer alguma coisa com ela. A partir daí há muita coisa que acontece. Ele rapta a irmã dela no primeiro livro. No segundo há uma grande batalha. E é basicamente os bons contra os maus, só que a certa altura já ninguém sabe quem são os bons e quem são os maus, porque em ambos os lados há pessoas boas e pessoas más, e como eu disse, os motivos de Charles ainda não foram revelados. Então a Catarina também tem essa indecisão sobre se está do lado certo, porque numa guerra, eu penso sempre nisto, que numa guerra não pode haver lados certos, ambos os lados estão errados, assim dizer, porque estão a fazer guerra. Os meus livros estão todos à volta disso. Na grande parte do Aurorian tem a ver com uma resistência que se chama Liga Dourada, que é uma resistência contra Charles, é como uma rebelião de que a Catarina depois vai fazer parte. Aurorian, posso dizer o que é uma cidade dos elfos em que se passa, posso dizer, um quarto deste livro. Porque neste momento a Catarina está a tentar conseguir aliados para o seu lado e não se passa a luta, então a Aurorian ela quer tentar que os elfos estejam do lado dela. Só que depois este livro dá uma volta para pior, por assim dizer, e a história pronto, muda muito a atmosfera dos livros porque acontece uma coisa que eu não posso dizer em Aurorian.
Claro. Isso fica para depois os leitores terem a oportunidade de, portanto, ao ler, descobrirem o resto.
Sim, claro.
Que recepção têm tido, ou que recepção tens tido por parte de quer do editor ou dos editores e dos leitores em relação às tuas outras duas obras já publicadas?
Eu acho que a recepção em geral é muito boa. A Emporium faz sempre um trabalho excelente na revisão, o que numa editora mais pequena faz toda a diferença, porque eu vejo muitos livros publicados que a revisão não foi tão boa como nos meus e os leitores também não gostam disso.
Sim, exato. A revisão é uma parte importante nos livros.
E os leitores, não sei, têm recebido muito bem as minhas obras, na minha opinião. Claro que nunca chegam ao público que gostaria, à quantidade de pessoas, porque é muito difícil. Há muitos livros a serem publicados a toda a hora e numa editora que não é a maior de todo o país, por exemplo, é muito difícil e os nossos livros chegarem a um público mais vasto, até porque não são best-sellers internacionais. E as pessoas às vezes, não sei, têm um bocado de preconceito de pegarem livros de autores
Desconhecidos ainda, ou pouco conhecidos.
Exato. Mas as pessoas, as que leram, eu acho que a maioria gostou. E eu adoro. Eu faço muitas apresentações nas escolas, porque é uma forma de eu também chegar ao meu público-alvo, que são adolescentes e crianças. Então, e depois eu acho muita piada, eles ficam todos entusiasmados, interessados no que eu estou a dizer. Depois compram um livro e às vezes mandam-me mensagens a seguir a dizer que gostaram. Ou então mandam mensagens a pedir conselhos, porque também querem escrever. E o facto de eu, da minha história, inspirar as pessoas já faz com que tudo valha a pena.
Já isso é extremamente importante. Em relação à tua escrita, há alguém que tenha sido, por assim dizer, o teu mentor ou a tua referência naquilo que escreves?
Mas de pessoas que eu conheço, acho que não. Eu só consigo pensar em autores com que me identifico, porque eu acho que a melhor forma de aprender a escrever primeiro é ler muito. E depois é escrever, tentar, porque eu acho que não há nenhuma forma de. É claro que é sempre possível aprender e ensinar as pessoas o que é que resulta numa história, o que é que não resulta, mas eu acho que a escrita tem muito a ver com se tem jeito ou não. E isso, não sei, portanto, de pessoas conhecidas acho que não. E como disse, eu estava só a escrever por diversão e entretanto não houve ninguém assim que servisse como mentor. Exceto a minha mãe que me lê os livros, é sempre a minha beta reader.
Eu ia exatamente mencionar isso, ela foi a primeira que te incentivou para escrever.
Ah, sim, mas só que eu não conto a minha mãe como mentor, ela é mais... não sei, claro que ela me ajuda e dá opiniões e assim, mas... Não sei, é um bocado diferente, porque é sempre um bocado parcial.
Claro, é evidente que sim. Em relação ao estímulo de familiar e de amigos para continuares a escrever, continua a ser forte?
Sim, sempre. Toda a gente me apoia muito e eu agradeço muito o apoio. Embora eu, sinceramente, não precise muito de estímulo. Porque eu gosto tanto de escrever, é que eu não consigo estar muito tempo longe da escrita. Então, mesmo que eu não tenha sucesso ou que as coisas falhem, eu vou sempre continuar a escrever porque é mesmo aquilo que eu mais gosto de fazer. Eu sinto-me muito feliz. Então,
sai de ti, não é?
Sim. Mas sim, toda a gente me encoraja imenso.
Já agora, se alguém estiver interessado, dos nossos ouvintes, em adquirir algumas das tuas obras, como é que pode fazer?
Muitas formas. A mais fácil talvez será nas livrarias online, está em todas, o UC, UC, Bertrand, a FNAC, está em todo lado. É muito fácil de encontrar. Também está em muitas livrarias físicas, mas se calhar mais no norte, porque é onde eu chego melhor, porque vivo aqui.
Alguém que queira eventualmente algo mais personalizado pode entrar contigo, que eu só ver que tu tens uma página no Facebook da autora, não é?
Sim, tenho uma página no Facebook e também tenho uma conta de Instagram da autora, que se chama Catarina_F_Oliveira. Podem-me contatar por aí, pelo Facebook, por onde quiserem, e eu posso mandar livros assinados diretamente. E assim tem um autógrafo, é a vantagem.
Exato. Há muitas pessoas que fazem gosto nisso, e é natural. Portanto, é também um género de personalização que as pessoas aderem e que ficam contentes de receber um livro assinado pela própria autora. Isso é outro veículo também de, pronto, se darem a conhecer. Não concordas com isso? Há já algum projeto ou projetos para novas obras? Não se costuma fazer muito esta pergunta, porque as pessoas, no fundo, acabaste basicamente quase de publicar esta obra, apesar de se calhar ela já estar há muito tempo na tua cabeça, mas já há algum projeto para uma nova?
Sim, claro, há o quarto livro desta saga e depois há o quinto, que é o último.
Portanto, esperas continuar a escrever dentro deste género de saga, ou seja, histórias que se prolongam depois por vários livros?
Não sei, eu sinceramente, eu só começando a escrever a história é que consigo perceber se vai ter mais ou menos livros. Esta aqui vai acabar no quinto, o quarto já está escrito, ainda não está publicado, nem perto disso. Mas estou a escrever o quinto, que é mesmo o último, já estou quase a acabar. E já tenho algumas ideias fora desta saga de histórias que quero contar, mas nada muito concreto e também não quero estar a dizer e depois não se concretizar, então não vale a pena estar aqui a contar. Mas sim, vou tentar talvez encurtar o número de livros. É um compromisso tão grande para as pessoas pegar na minha história.
E em relação, por exemplo, aos teus colegas de bioquímica, eles também manifestam alguma curiosidade por essa tua faceta de escritora?
A curiosidade pela faceta de escritora, sim. Pelos livros em si, depende das pessoas. A maioria, pronto, a maioria não gosta de ler e como a maioria dos adolescentes é normal, eu sempre estive rodeada de pessoas que não partilhavam da minha paixão. Mas
em Portugal nota-se um bocado isso, não é? A falta de leitores, ou a falta de gosto pela leitura, se calhar não são fomentados, não é fomentado esse gosto em casa, e depois às vezes torna-se difícil, portanto, quer os jovens, quer na infância, quer já mais na adolescência, e até numa fase posterior, as pessoas gostarem de pegarem num livro e de lerem, não é? Torna-se algo complicado. O que é que tu vais fazer acerca disso?
Pois, eu acho que neste momento em Portugal há uma espécie de crise literária, porque as gerações mais jovens vêm ler como se fosse um fardo. Eu especificamente não entendo, porque pois. Eu adoro ler, mas eu também percebo de onde é que isso poderá vir. Primeiro, como eu disse, claro, uma falta de encorajamento em casa, porque já os meus pais leem muito, mas a maioria dos pais acho que não, pelo que eu percebo, e também não encorajaram as crianças desde pequeninas, o que é muito importante. E depois também na escola, eu acho que os livros, os livros de leitura obrigatória, muitos não são adequados para as idades das pessoas, por assim dizer. Estou a falar principalmente do Plano Nacional de Leitura, porque eu acho que o Plano Nacional de Leitura neste momento está desatualizado.
Uhum.
E é preciso livros novos no plano, porque supostamente esse plano é para encorajar as pessoas a ler. Então é suposto nós darmos aos adolescentes livros que eles querem ler, histórias que eles querem ler na idade deles.
Uhum.
Portanto, eu acho que também é importante atualizar isso.
A RLX Rádio Lisboa tem sempre, há muito tempo, este gosto por dar a conhecer novos autores em várias áreas, e a escrita é uma delas. Eu ia sugerir-te deixares uma mensagem para os nossos ouvintes que neste momento nos estejam a escutar, como sugestão de leitura, o teu livro, dizer porque é que vale a pena as pessoas lerem, e concretamente a tua obra.
Ok, é assim. As minhas obras, o objetivo delas é mostrar, como eu já disse, elas focam-se em amizade e amor e lealdade e todas essas coisas boas na vida. E apesar de ser fantasia, tem muita ligação com a realidade, e toda a gente se consegue identificar com as personagens. E eu são personagens, algumas são complexas, não é suposto gostarem de todas. É suposto gostarem de algumas e de outras odiarem-nas. Tem muitas histórias diferentes dentro de uma história. Ou seja, conseguimos seguir as viagens de muitas personagens, e que são todas diferentes. Portanto, eu acho que isso também é apelativo. E depois, toda a gente gosta de livros de guerra, acho. Porque um conflito desses é sempre interessante, ver como é que as personagens reagem e como é que cada um enfrenta essa situação. Depois também, eu acho que no meu livro está muito presente essa discussão sobre o bem e o mal, e o que é certo e o que é errado, e que é mais uma área cinzenta no fim, porque uma pessoa, uma personagem pode ser boa e pode fazer coisas más, uma personagem
claro.
Pode ser...
É subjetivo, não é?
Sim. Portanto, eu acho que isso é um aspecto muito interessante nos meus livros. Depois também seguimos o crescimento das personagens, o facto de ser uma série, e o amadurecimento delas, porque elas começam em crianças e depois têm de crescer no meio de uma guerra, basicamente, o que também as muda muito, e claro, tem algum trauma, mas no fim o que importa mesmo é o amor entre elas, e isso no fim vence. Quer dizer, não estou a dizer que vai vencer, mas é possível, é uma possibilidade. Mas eles vão sempre continuar a lutar para proteger aquilo que amam.
Claro. Catarina, foi um prazer falar contigo, estarmos aqui nesta amena conversa. Resta-me agradecer a tua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa.
E obrigada eu pelo convite, e foi uma conversa muito interessante. E obrigada por apostarem tanto em autores que não são tão conhecidos e por mostrarem o nosso trabalho.
Claro que, e continuaremos a fazê-lo com certeza. E desejar-te todo o sucesso do mundo e que, quem sabe, possamos falar daqui a mais uns tempos com aquela tua nova obra.
Sim, esperemos que sim. Vou ficar à espera do convite.
Tudo bom e felicidades.
Obrigada.
E depois de termos estado à conversa com Catarina Oliveira, e antes de nos despedirmos, vou-vos deixar com mais um tema musical, desta vez na voz de Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down.
Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. For night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night people were singing, they went na 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 na. Like my father before me, I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feed. The night they drove old Dixie down, and all the bells were. People were singing, they went.
E foi assim que chegamos ao fim de mais um espaço entrevista. Termino desejando-lhe um resto de bom dia e igualmente um ótimo fim de semana.
Espaço entrevista. Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.